Nós estamos estudando, temos visto semana passada sobre a alma, que nós conseguimos na prática ver, se bem não vemos a alma, não enxergamos ela, uma vez que ela não é física e material, nós vimos que de fato você consegue sentir e saber que ela existe. Você percebe que existe, você consegue as sensações espirituais da presença da alma. Porém, contudo, surge uma pergunta interessante, contudo, o que é a alma? O que é? Então, defini-la exatamente o que ela é, isso não dá. Mas com o que sim dá para fazer, podemos perceber e analisar do que se trata. Ou seja, cada Yehudi, ele tem uma faísca, tem um spark, como se diz, aquela faísca, sabe? Aquele ponto onde tudo começa, que faz ele se aproximar de Deus, um despertar. Faísca no sentido de quando você liga um fogo, por exemplo, tem aquela faísca que liga. Nós vemos isso nos aquecedores.
Fogo elétrico.
Fogão a gás.
Quando
uma pequena faísca.
Fogão elétrico. Quando é uma tomada.
Exatamente, isso. Se... daquela faísquinha. Então, é isso que inicia todo aquele fogo interior. De se aproximar de Deus, e quanto seja a distância que ele está, o culto afastado, não faz diferença. Ele consegue simplesmente se aproximar de Deus, e isso faz ele sentir uma alegria bem lá no fundo, bem íntima, no momento que ele faz uma mitzvah, ou ele simplesmente se aproxima de algo de santidade. A alma, a sua alma, simplesmente está sedenta de Deus. E esse sentimento de aproximação de Hashem não é uma coisa estranha. Entre as pessoas que vêm a Torah Mitzvot, uma pessoa que está ligada com Deus, esse sentimento de você sentir-se ligado e conectado com Hashem é muito mais comum, muito mais normal. Contudo, há um sentimento de proximidade de Hashem que aquele sente principalmente na hora da tefilá. Por quê? Porque na hora da tefilá é um momento que você sente que você está falando com Deus. O que é a tefilá? A tefilá em si é o momento que você fala com Hashem. Quando está rezando a oração, você está pedindo para ele, está conversando com ele, está agradecendo a ele. E tem alguns outros que sentem essa sensação na hora de cumprir a mitzvah. Ou seja, que você está com, não porque cumprir de forma mecânica, senão estou indo fazer algo que Hashem me mandou. Tem costumes que, inclusive, antes de uma mitzvah, costumam falar, Leshem Yichud Kutchabri Kutchkintei, para unir, em função da união minha com Deus, o Criador, etc.
Se fala quando? Fala, tem na tefilá, mas que outro?
Antes de entrar na suká, antes de abrachar lulav, antes do tefilim, tem diversos ritos.
Mitzvah,
que antes de fazer uma mitzvah, qual o intuito, vamos dizer, Kavanah espiritual da Kavanah daquela mitzvah? Então, cada um sente essa proximidade em algum momento diferente, cada um de acordo com suas condições e necessidades. Enquanto que o nível da pessoa for mais elevado, assim também ele vai sentir essa proximidade com mais frequência, quando mais se encontra ligado com Hashem. E os gigantes espirituais, eles sentiram, os grandes tzadikim, que eles estavam ligados com Deus em todos os horários do dia, o tempo inteiro. E eles faziam questão de não se distrair, não distrair a sua... como seria? Sua concentração, sua atenção de Deus. A pessoa sente, tem como se fosse uma necessidade de estar ligado diretamente com Hashem. Agora, do mesmo jeito que um pai, a gente sente... pode sentir proximidade dele com Hashem muito mais. Mas esse é um nível justo de cada um e um. Por exemplo, temos também a dor que uma pessoa sente na hora que faz uma transgressão. Tem gente que sente peso na consciência, ele se sente mal, ele sabe que está fazendo algo errado, mas dá um aperto.
Ele faz.
Ele tem o Yetzerará. O Yetzerará conseguiu se sobrepor. Não todo mundo consegue dominar o Yetzirah, tem gente que cai nas garras.
Quando ele vai fazer, ou depois
ele já
depois
fez.
É?
Depois já fez.
Na hora que faz.
Ah, depois já fez. Não antes.
ou durante a hora que está fazendo, ele está lá, sabe, ele está de manhã, ele diz, fala, vou dormir mais 5 minutos e pum, perdeu o horário da tefilá.
É quando ele acorda.
E, bom, mas na hora que ele está lá na cama, ele já percebeu, ele já está se sentindo, ele está perdendo, entre aspas. Estou dando um exemplo que você não sentiu na hora. Entendeu? Ou Lashon Hará, quantas vezes você, no meio do Lashon Hará, você não sabe o que está falando Lashon Hará, ou vem aqui e te fala, oh, Lashon Hará, Lashon Hará. E o que você faz? Para de falar?
Me ameniza.
No meio de, não é Lashon Hará, será o quê?
Ameniza.
Mas na hora,
Para, né?
Para. Tá bom, para de fazer, vamos mudar de assunto. Muitas vezes.
Mas muitas pessoas não conseguem parar. No meio. Não. Principalmente que o outro está provocando. Não, termina, termina. Mas é uma coisa muito grave.
Essa pessoa está com raiva. Uma coisa
recente. Pior ainda. Recido, pior ainda.
Com raiva.
Pior ainda, porque você está duas coisas erradas. Uma, a raiva. E outro, o Lashon Hará. A raiva em si também é ruim. Então todo esse sofrimento que você está se afastando de Hashem,
que
a alma está se afastando de Hashem,
ela
você sente.
Ela chorará à toa, não é pior se ela chorará com raiva? Se a pessoa está com raiva, porque alguém fez mal para você, então você tem motivo, quer dizer, não, ela chorará sempre é ruim, sempre é, não tem justificativa. Mas se a pessoa falou Lashon Hará porque recebeu, foi a outra parte fez um mal para você, é mais, entre parênteses, justificável do que uma Lashon Hará de graça, entendeu?
Mas acho que é pior, né? Porque tá fazendo.
Você está querendo justificar algo errado?
Mais ou menos.
Você está querendo justificar o erro?
Claro.
Dois erros não fazem um acerto.
Eu sei, mas tu não sei. Lashon Hará é errado. Mas existe uma Lashon Hará menos pior.
Um atenuante? Eu não sei. Eu não sei o que ele está querendo. Mas ele está querendo pôr como atenuante. Eu acho um agravante.
Você já ficou com. Além de você ficar com raiva,
não.
Você falou mal.
Lashon Hará de alguém que. Ninguém não te fez nada. Passar fofoca. O cara não fez nada. Você,
fofoca.
Aquele cara é esse aqui, vai que à toa. Pior.
Tá. Agora alguém. Uma coisa é fazer por maldade.
Por maldade, isso, à toa. Agora alguém.
Outra coisa no impulso, você fez e não percebeu.
Exatamente.
Né?
Alguém te ouviu,
mas fez por quê?
Mas
fez porque tá com
raiva. Agora alguém te fez mal, você tem mais ou menos um motivo de falar mal da pessoa, entendeu? O cara te lesou de algum motivo.
Sobre o ângulo nosso, humano.
É, sem dúvida. É. Sem dúvida.
Agora não sei se é sobre o ângulo de.
E achar alguém te fez um motivo que te fez o mal, você tem um. Você tem uma justificativa de falar mal dessa pessoa. Agora, a pessoa nunca te fez mal nenhum. Você falar mal dessa pessoa, aí você não tem motivo. Aí você é errado.
Não tem motivo.
Não?
Pode ser, não sei. Sinceramente, não sei. É complicado. É complicado porque eu não sei as contas da Shem. Mas eu tem dois lados aqui, tem dois erros. Primeiro que nada, raiva. E está escrito aquele que todo cola coisa que ele vê da Vodazara, todo aquele que fica irado, que é como se estivesse fazendo idolatria. Entendeu? Então já isso é só a ira, a tua raiva, a tua rancor, já é idolatria, como se fosse idolatria. Segundo, a Torá mesmo proíbe. Loti com veloti tor, não pode ter, se vingar, não pode guardar mágoa, rancor. Então se você está guardando rancor ou mágoa ou ódio, primeiro você está transgredindo uma transgressão da Torá. Segundo, quando você guarda ódio de alguém, isso te faz mal a você. Você que tem um veneno dentro de você que está te corroendo. O outro cara está lá, talvez em outro país, em outra cidade, em outro bairro, em outra casa, tocando a vida dele, está nem aí.
Nem lembra de você.
Ele nem sabe, ele nem se lembra que você existe. Então, eventualmente ele te fez algo, não digo que não.
Deu um calote nele, mas.
Entendeu? O cara vai se tratar. E dá a volta por cima. Se você tem algum problema da tua infância, o cara, o professor me fez aquilo, o professor também já morreu. E você está guardando mágoa. Isso só te corrói. Se você tem uma amargura dentro de você que faz mal a você. E o cara talvez morreu. E o que muda? Tá bom.
O que você pode fazer a respeito?
Trabalhar.
Esquece o que
muda. Então vai se tratar. É isso que eu estou falando. Ma non è il motivo per fare mal di alguém. No, no, no. Ma você então vai falar mal do professor. Um exemplo do professor, fala mal do professor.
É mais fácil esse negócio comercialmente. O cara pegou, comprou uma coisa dele e não pagou, por exemplo.
Tá atrapalhando.
Não, Javier, está diminuindo hebraica, você não pode vir.
É uma coisa mais palpável. O cara dá um calote nele e atrapalha ele, a vida dele também. O cara dá um golpe. Eu conheço uns patrícios aqui. Se aplicava dinheiro para eles, sumiram com o dinheiro dos caras.
Mas tá bom, e? Agora, o dinheiro volta porque você falou mal dele?
Não, acho que não. O cara fugiu para Israel.
Tá bom, você não fala mais com ele, então foi lá falar com o muro.
Mas vou para ninguém entrar nisso, para ninguém fazer o mesmo erro, talvez.
Mas.
O objetivo não é.
O objetivo é advertência, então não é como diz o Marcelo Raiva. Você está com raiva, porque o Marcelo perguntou justamente o caso contrário. Você fez isso porque está com raiva, você não está querendo advertir ninguém. Você não é um guiter em chume, aí um cara bondoso que está, ô pessoal, anúncio a praza.
Pode?
Não entendeu.
Você não achou ela também?
Não pode.
Não pode mesmo?
Por não exemplo, pode. Se alguém me te perguntar uma referência comercial de alguém, você dá referências comerciais. Essa pergunta é muito comum, quando você tem referências comerciais. É normal a pessoa dar referência comercial de alguém. Ou alguém te pedir. Desculpa.
Tem raiva da pessoa, também não vai dar referência comercial.
Não vai dar.
Não, mas não entendeu. Mas não é raiva. Não tem que ser com raiva. Acabou.
O Gil vai perguntar, eu posso vender para ele?
Mas o ponto aqui realiza o prejuízo.
Ele pode falar que não?
Realiza o prejuízo, vai para frente. Não adianta. Você não pode ficar travado a tua vida, friar a tua vida. É que 2 anos atrás o cara te comprou uma mercadoria e não te pagou. Acabou, botei em vista alegre, na igreja não vende mais para ele.
Tá bom, mas aí se o Gil pergunta para ele...
Se o Gil pergunta, você pode dizer para ele, olha, eu tive uma experiência com ele.
Vende à vista, antecipado.
Eu já fiz isso para várias pessoas. Olha, não sei, mas por via das dúvidas, vende à vista, ou um crédito que você consegue, como chama? Realizar o prejuízo, eventualmente. Você tem no teu giro uma previsão. Se você não tem giro de previsão, está errado o teu negócio, está montado errado, porque é um, como chama, uma variável que pode acontecer.
Não,
está falando de Lashonara. Lógico, é uma vera. Toda a vera que estamos falando, o sofrimento que a Neshama sofre, disso que estamos falando. A alma sofre quando você faz algo errado. Por quê? Porque nesse momento, do mesmo jeito, quando faz uma mitzvah, ela se sente próxima de Deus. Na hora que você faz uma transgressão, ela se afasta de Deus. Está tendo um corte. Por isso que está trazido que quando você faz as 613 mitzvot, são comparados com uma corda. Alguém já viu uma corda de barco? Sabe aqueles barcos que tem a corda que atraca? Uhum. Fica amarrado lá no...
As grossas, é.
Como que é feita essa corda?
São várias
cordinhas. É. Cada cordinha é composta por várias cordinhas.
Uhum.
Certo? Para ficar bem forte. Dizem, nós estamos ligados com Deus por uma corda com 613 fios. Que é a Torá? A nossa Neshama está ligada com Deus, do mesmo jeito que o barco está ligado com o porto, com um, não é ancorado, está amarrado lá, com uma corda que tem 613 fiozinhos, nós temos 613 mitzvot que nos ligam com Deus. Cada verá, o que você faz?
Desliga uma corda.
Rasga uma cordinha. Então o teu vínculo com Deus vai ficando weak, fraco. Você está prejudicando o teu vínculo com Deus através justamente de quê? De cada verá. Então por isso é a razão que o cara cada vez vai sentindo menos. Porque ele está sem energia quase. Ele não vai percebendo. O vínculo dele vai se cortando. Por isso que você vê como uma pessoa que às vezes nunca via na sinagoga, de repente começa a vir por causa de um cádiz, por causa disso, por causa daquilo, ele começa a se ligar mais. Porque ele está reatando esses fios.
Esses fios podem se reatar.
Exatamente.
Não sei se quando você reata, a corda fica mais forte.
Onde rasgou, fica mais forte. Onde rasgou, esse conceito de chuva. Como se diz, onde uma corda que rasga, não rasga duas vezes no mesmo lugar.
É, porque
Porque lá onde você fez ficou mais grossa, mais forte. Então, voltando ao assunto, justamente sente a alma, sente sofrimento e sensações, depois de ter feito, inclusive, de peso na consciência, arrependimento. E nós vemos simplesmente, como diz o profeta, Isaías, Reshaim, Kayam, Nigraash, Kiasket, Loyuha. Eles não conseguem ter sossego. O malvado, depois de fazer a transgressão, ele não é um mar sossegado. Ele tem uma tempestade dentro de si. Por quê? Porque não consegue ter o sossego. Em geral, sobre isso está escrito que os transgressores estão cheios de arrependimento. Porque muitas vezes ele diz, puxa, se eu tivesse feito. Ele sempre vive no passado. E ele não tem vida, não curte nem o presente nem o futuro.
Mas não tem aquele transgressor que não tem sentimento de culpa nenhuma também?
Porque ele está todo desvinculado.
Então você está falando então de uma pessoa vinculada.
Lamentavelmente.
Vinculada.
Sabe, nem passa energia, tem um fio lá, mas ele nem percebe. Então, esses sentimentos de culpa aparecem através de quê? Da Neshama, da alma. Para fazer a pessoa acordar e escolher o caminho de Tshuva, o caminho de aproximação de Hashem. Aqueles que não simplesmente são teimosos e não abaixam a cabeça, a pressão muito grande que eles servem simplesmente prejudica eles muito, ao ponto que eles, sem perceber, eles preferem se desvincular.
Para não ter o sentimento de...
Para não ter o sentimento de... Estou nem aí. Então não me importo mesmo. Eu não acredito. Aí ele começa a justificar. Eu não acredito, eu não acho que existe. Quando ele sabe o que é verdade. Em contraposição, as pessoas que se dedicam e se esforçam com o cumprimento do Torah Mitzvot e fazem isto com alegria, simplesmente, eles têm prazer, eles têm sossego, têm calma. E eles estão simplesmente num estado onde eles têm uma paz de espírito. Essa palavra certa, paz de espírito. Então, quando se dedica a alma, às coisas espirituais, isso é como se fosse ar. Como se fosse para respirar. Da mesma forma que você dá alimento para o corpo, do mesmo jeito que eu preciso de oxigênio para respirar alimento para o corpo, necessito espiritualidade para minha neshama. Do mesmo jeito que meu corpo precisa ser alimentado, minha alma também precisa ser alimentada. Como alimento a alma? Com Torah Mitzvot. Então, na medida que você vai começando, que nem um paciente que está muito mal, você começa a alimentá-lo, você começa simplesmente a...
Medicar.
Não. A restabelecê-lo. Então ele começa cada vez a se recompor e ficar mais forte, ao ponto que ele começa já a sentir, começa já a recuperar suas sensações. Então quanto mais a pessoa vai se esforçar e vai trabalhar e se dedicar no serviço ao Criador, assim também vai se incrementar a sensação e o sentimento de proximidade de Akadosh Baruch Hu, certo? E vai ter o prazer dessa alegria interior que não dá para descrever para aquele que não está ligado com isso, aquele que não sentiu isso. Então nós falamos, por exemplo, na Brachá, Asher Kideshanu B'mitzvotav V'tzivan. O que significa essa Brachá? Essa fórmula na Brachá. Que nos consagrou com suas mitzvot e nos ordenou. Certo? O que significa? Que através do cumprimento das mitzvot, nos consagramos, nos transformamos em pessoas sagradas, pessoas mais elevadas. E aí nos elevamos e temos o quê? O mérito de estar mais próximos da chave. Isso é uma questão de cada um de nós. Isto daqui traz a pessoa para um prazer, para uma satisfação interior, espiritual, sobre o que ele conseguiu, por um lado, e uma fome especial para o que está faltando para ele, por outro lado. Ou seja, ele quer mais. Primeiro estou satisfeito, gostei, agora quero mais. E isto é uma questão de cada um e um. nós temos a chance de incrementar, de crescer, de evoluir justamente mais. Então, quanto mais você quer, mais você tem. Essa é uma ambição espiritual, ambição boa. Quando você tem o prazer de fazer algo positivo, você quer fazer mais, porque você quer também incrementar esse prazer.
Ele conta, e nas coisas ruins, você faz coisas ruins, também tem prazer de fazer coisas, vontade de fazer umas coisas ruins.
Mas a Neshama sofre. Isso que estamos vendo.
A alma tem que segurar.
É lógico que você tem prazer, porque, mas o prazer é físico, não é espiritual.
Assim.
As coisas ruins, espiritualmente, são prazerosas, eventualmente, materialmente. Mas nós estamos falando espiritualmente, não físico e materialmente.
Você sente a diferença?
Você sente a diferença?
Não, cara, sente a diferença. Tá fazendo uma...
Você não vai me dizer que você, não sei, você sente a mesma coisa quando você está cumprindo uma mitzvah. Algo que você... Uma mitzvah, que você sabe que é mitzvah, você faz pela mitzvah.
Sim, sim.
E você, ou, por exemplo, quando você
sabe.
Simplesmente comeu aquele prato de comida, para não
você
dizer...
Sabe. Mas uma pessoa que não sabe, ele está tendo prazer numa comida mais do que talvez ele tentando machucar.
Mas na hora que ele sente que está fazendo isso, porque isso está ligando ele com Deus, por isso eu falei mitzvah, não falei qual mitzvah. Mas a mitzvah, por exemplo, de ajudar um pobre, ou de ir tomar conta de um doente, ou de uma pessoa, como chama, discapacitada. Então ele se sente que ele fez algo produtivo, ele se sente que ele fez um favor para alguém, ele se sente bem. O prazer espiritual que ele sente disso é muito maior do que o prazer de sentar e comer. A comida pode estar muito gostosa, não estou entrando no mérito da questão do cardápio.
O prazer de comer é físico.
Exatamente, e outro espiritual.
É, mas se é um prazer tão bom, que não repete. Se a pessoa não sabe disso, ela não repete. Ah, uma vez faz, uma vez
porque, acaba. Porque tem a briga eterna e etc. Porque, muito, porque tem preguiça, porque envolve esforço, porque envolve a sensação que a pessoa tem. Se eu vou fazer Torah e Mitzvot, estou sentindo, Deus me livre, que estou perdendo alguma coisa. Eu não quero perder nada. O senhor de ontem à noite. A pessoa sente uma sensação de que vai perder. Se eu vou chamar na sinagoga, não vou poder lavar o carro. Ou, eventualmente, se sexta noite eu vou na sinagoga, vou perder o final da novela.
Pode ver sábado à noite.
Quantas pessoas estavam a fim de ver sábado à noite? Lamentavelmente. Que assistiram a novela e acompanharam toda a semana. Então, todos e cada um de nós devemos saber que existe claramente uma questão que é difícil. Mas o prazer espiritual é muito maior, é muito mais forte e mais intenso do que o prazer físico e material. Então, para poder entender, para poder palpar, para poder fazer isso mais tangível, a santidade do cumprimento das mitzvot, a pessoa deve cumpri-las com o quê? Com um sentimento de proximidade de Deus. E não simplesmente de forma mecânica, como você falou agora. Não é simplesmente estou entrando na açúcar. Entrei na açúcar, passei. Fizeram com açúcar um pátio que um corredor. Então passei pela açúcar. Não é isso. Ele está querendo cumprir com a mitzvah. Ele está querendo se ligar com Hashem. Então ele deve simplesmente ter a intenção de fazer a vontade divina com seus atos. E executar a mitzvah por causa que ele quer fazer a simchá, porque ele tem vontade e tem alegria, e não simplesmente como um hábito. Não é algo que eu faço de forma habitual. Senão, ou algo que é bom, tá bom, vai. Tá bom, não enche, vai, eu vou fazer. Sabe, está fazendo um favor. Não é dessa maneira. Mais ainda, a pessoa que transgrede, e ainda não fez uma tshuva, ele não voltou de verdade, ele não vai poder sentir essa proximidade de Hashem. E não faz diferença o que ele vai fazer. Por quê? Porque sua alma está agonizando. E ela precisa primeiro se consertar, se curar, para poder depois se dedicar ao serviço ao Criador. Ele não vai sentir, não adianta. Então, isso vai mudar totalmente a conduta dele, a perspectiva dele, para ele poder melhor se ligar com Hashem e poder dessa forma melhor cumprir e sentir o prazer e a sensação do cumprimento de Torah e Mitzvot. Ainda antes da criação da pessoa, de criar a pessoa, Kadosh Baruch Hu, está escrito, nós lemos algumas semanas, duas semanas atrás, quando Deus foi criar o homem, Deus falou, Nasce Adam Betzalmenu Kidmuteinu. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E diz, por que está escrito façamos? Deus foi consultar com os anjos se criaram o homem ou não. Isso está escrito no início do Bereshit. E, logicamente, se Deus não é corpóreo, não tem forma, não é matéria, certo? Então, como dizemos aqui, Deus, o homem foi feito a imagem e semelhança. Qual a imagem e qual a semelhança? Qual a imagem e semelhança de Deus?
Imagem é uma coisa de ser vista.
E a semelhança?
Parece homem.
Um ser feito de imagem e semelhança?
O homem não é...
Eu acho que Deus é mais bonito, tem mais cabelo.
Você é barbudo. E quem faz a imagem de Deus? Um homem barbado.
Deus não é um homem.
Mulher?
Deus não é um ser humano.
E por que imagem e semelhança?
Então surge a pergunta. O que significa que o homem foi feito de imagem e semelhança de Deus?
O homem é a parte da alma dele, não é?
Então, justamente, uma vez que não podemos dizer que são comparáveis um com o outro, ou seja, ele não tem um corpo, não tem forma.
Por que você fala homem e ele? Por que não ela?
Se os anjos não têm sexo, Deus também não, pode ter certeza. Mas ele é uma forma de falar. Porque depois te explico. Não quero sair muito do tema, quero terminar esse assunto aqui.
Não, mas é porque a parte da alma é de Deus, a alma nossa, não é aqueles fiozinhos que ele tem.
Sim, mas o que significa imagem e semelhança? Então, simplesmente que não é físico, não é espiritual, não tem nenhuma forma, não tem. Como podemos dizer isso? Então, o que significa que falamos imagem e semelhança? E mais ainda, o que significa que a Kadosh Baruch Hu precisa de ajuda dos anjos, precisa consultar com eles? Então, ele é único. A explicação é simples, como está trazido no Rashi, o próprio comentarista da Torá, que debutei no imagem... Que significa se referir justamente à forma da imagem que simplesmente é preparada para nós antes da criação do homem. Ou seja, quando Deus se dirige aos anjos e fala para eles por causa da sua humildade. Então, como está trazido nos livros, que explica basicamente aquilo que analisa estas duas dúvidas, que imagem e semelhança, um se refere bem justamente para despertar o sentimento do que é, o lado do que é. Por exemplo, como diz o rei Davi, Dimiti Likad Midbar, significa que não se refere que até um pássaro, não é como que nasceram asas para eles, certo? Que ele se comparou, senão no sentido que ele, a pessoa também foi criado diferente de todas as outras criaturas. Se nós vamos reparar, o homem foi criado diferente. Deus criou todos os seres vivos. O homem não. O homem foi o único ser que não foi criado vivo. Foi criado da terra, sem vida. Depois Deus assoprou a alma dentro da narina dele. É diferente. Então,
por que
Kadosh...
essa diferença?
Hã?
Por que essa diferença?
Para você entender que você é diferente, que você tem uma alma diferente, que não é nada, é Deus que te dá, que é a vida, a essência da vida, a essência do ser.
Mas a alma para os outros seres vivos também.
Outro tipo de alma. É outro.
Uma alma.
Mas sim, uma alma de vida.
Outros animais também.
Não.
O fato que a gente foi criado por último já mostra isso. Para quem precisava, o fato que a gente foi criado por último já mostra.
Não mostra nada.
Sim.
Que seja o que é o último, não mostra que você é diferente. Mostra que você foi o último. Não explica a diferença.
Primeiro é melhor.
Então, Kadosh Baruch Hu determinou, ele determinou que os atos da pessoa vão influenciar todos os mundos. Ele determinou justamente por que que criou o homem e consultou com os anjos, porque o homem seria aquele que vai influenciar o mundo todo. Ele vai influenciar todo o mundo, toda a criação, todos os mundos, como, simplesmente esse é o poder que o homem tem. Então tem mundos espirituais e muitos deles, que toda a existência deles dependem dos nossos atos. Espiritualmente falando. Então mesmo os anjos dependem dos atos da pessoa. Então depende de um ato de um ser físico material. Por isso que a Kadosh Baruch Hu consultou com eles. E todos os atos do homem influenciam nesses mundos espirituais. Ou seja, na prática, quando Deus cria o homem, ele cria o homem diferente. Imagem e semelhança, e vamos ainda continuar com isso, é um nível espiritual muito mais elevado.